Vamos começar? Vou começar que eu tenho criança. Eu tenho mulher doente em casa pra cuidar. Eu tenho que dar de mamar.
Como é que vai ter que começar, Anael? Vai ser ter que explicar, falar o nome e a idade, é?
Assim, eu pergunto, você responde, é isso. Bom, vamos começar aqui.
Lembrem, mano. Ela vai fazer.
Ela vai dar um expose na gente.
Vai, não. Explica aí.
Mano, não foi.
Cada um fala seu nome e.
E nome e idade?
Vou começar pelo mais alto aí. Quem é o mais alto?
Gabriel.
Rony. É o Marcos.
Gabriel.
É o Marcos. Gabriel.
Marcos.
Organização.
Seu testemunho.
Eu acho que Gabriel. O mais alto é o Gabriel.
Gabriel.
Ok.
Pinto dele é maior.
Verdade.
Eu quero nome e idade.
Meu nome é Gabriel Felipe. Ai, caralho! Ai, meu cu, caralho!
Mano, que lombra é essa, velho?
Isso foi lombra, hein?
Nada, mano, só pra falar o nome do brother.
Ih, caralho.
Sabe o João Galo? Pois é.
João Frango.
É verdade.
E aí, bro?
Vai, velho.
Já, Gabriel,
é João Frango, porra.
Que isso, brother. É
Vamos começar pelo Rony, pelo amor de Deus.
Eu falo igual o moleque desapiando.
Vai, começa pelo Rony, pelo amor de Deus.
Já?
Rony, me fala o seu nome completo, a sua idade e as bandas que você tá atualmente.
Porra, me chamo Ronison Souza Fagundes, eu tenho 21 anos, eu acho, nasci em 1999. E eu só toco na banda Líbito, eu acho. Até então, se eles não me quicarem da banda, eu sou da Líbito.
Tá lá.
Olha o papo desse bicho.
Próximo?
Sou eu. Já posso falar?
Por favor.
Pode falar. Gabriel tá mandando aí atrás.
Vinícius Lopes Correia, tenho 22 anos. E no momento só estou com a SDM Grindcore.
Milionária.
Próximo, se a gente conseguir. Meu Deus, o Gabriel.
O Gabriel tá mamado, velho.
O que é, mano? Eu tô de boa, vai.
Fala aí teu nome então, buceta.
Tá, então vai.
Vai.
Tu que tem que ir.
Já pra me apresentar? Sim, já.
Já.
Sim, amada.
Ah, ok. Meu nome é Gabriel Felipe Macedo, tenho 24 anos e atualmente eu tô estreando com a minha nova banda Não Nasci Herói.
Aí sim.
Palmas.
Palmas.
Peraí que eu tô me concentrando fudido aqui.
Lembra que isso vai pra internet, hein?
Porra, mano, ele tá usando toda assim, a força.
Quarta gira.
Sabe o Neji quando tem aquelas na cabeça?
Ai, caralho.
Bom, vamos começar com a notícia da semana. E eu preciso dos comentários de vocês. A notícia da semana é que um cara invadiu a bemol durante a noite, se escondeu no guarda-roupa e roubou 40 iPhones.
Se escondeu no guarda-roupa?
Stonks total.
Ali do Manauara.
É sério,
foi pego.
Fonte.
Tipo. Foi hoje,
velho. Eu li que foi hoje, mas tipo, como assim, velho? Se escondendo o guarda-roupa, não sabia disso, não.
Eu li a matéria toda. E tipo, tem as imagens das câmeras também, mas não dá pra identificar ele.
Ah, entendi. Caralho, bicho, o cara é brabo.
Mano, ele no mínimo é um ex-funcionário da bemol.
Realmente.
Porque pra ele saber onde tá o estoque, onde se esconder, passar por todos os lugares e saber onde tem as câmeras e não ser identificado, o cara, tipo assim, ele tem que estudar muito local. Eu aprendi isso no filme.
Ele jogou muito Payday.
É, velho. Gosto de Payday.
Jogou bom, pô.
Pior que é mesmo.
Jogou bom.
É difícil pra porra.
Não, o Gabriel, ele tá rindo do Payday, né? É por causa do jogo.
Quê? Do Payday por causa do jogo.
Tá lá, mentiroso.
O negócio... O negócio é que ele podia ter muito bem ficado lá dentro um tempão, né? Mas tipo, ele entrou logo que já ia encerrar o expediente, no guarda-roupa ele entrou. E aí ele saiu do guarda-roupa quando tava tudo fechado.
Pois é.
Então tipo, o cara é totalmente
esponto. E como que ele saiu se tava tudo fechado?
Ele voltou pro guarda-roupa, esperou abrir tudo lá, começar o movimento, daí ele saiu do guarda-roupa.
Ninguém viu ele saindo do guarda-roupa.
Não. Assim, não sei. Só sei que
foi assim, né?
Só sei que foi
só
assim.
Acharam o. Acharam as caixas com os carregadores, mas sem os iPhones. Acho que ele só levou um carregador.
Caralho, esse cara é muito brabo, velho.
Sou fã dele.
Sou fã dele também.
Esse cara tá
mano, a biqueira perto da casa dele. Deve estar muito iluminada, tá ligado? Tipo assim, deve ter uns iPhone, mano, iPhone 8, com 2 chips, 64 GB. Ah, mano, preço de banana, tá ligado? É. Sem conto, mano, só pra pagar o transporte.
Ah, eu queria contar, só o
auxílio. É, caralho, meu sonho, mano, morar na biqueira desse brother aí, mano.
Só o contato. Porra. Do cara. Bom, vamos começar com o Marcos aqui. É, vamos começar as 3 perguntas que você não sabe o que é, certo? Tá preparado, coração?
Aperta o Google logo aí pra pesquisar a resposta.
Realmente. Vai.
Boa ideia.
Valendo 50... Não. Vamos... Quem é Marcos Correia?
Caralho, muito pesada essa pergunta, bicho.
Marcos Correia por Marcos Correia.
Eu me perdi no personagem faz uns 3 anos já.
Porra, ele dá essa resposta aí.
Tá bom, então. Ah, Marcos é um cara que tenta correr atrás de tudo, na medida do possível. Ama muito o seu pet.
Mentira, nunca tive correndo.
Ama muito o seu pet. Ajuda todo mundo no que for possível. Se ele souber como te ajudar, ele vai te dar tudo de mão beijada. E se não souber, ele vai procurar de como pode te ajudar.
Pode.
E questão de eventos, como já foi organizador, gosta de ver como é conhecido como um ditador, por ser chato, um organizador chato. Mas no final todo mundo entende que é uma coisa muito difícil a se tratar, então tudo questão também de nome, e é uma coisa que deve ser preservada e respeitada.
Caralho, velho.
Isso foi uma indireta?
Não é indireta.
Isso foi uma biografia, velho.
Está cursando Libras, que é uma coisa linda.
Muito bonito.
Não acabou, não.
Está cursando Libras, e é isto, e é isto.
Caralho, eu conheço o Marquinhos.
Olha que menino aqui. Profundo.
lindo.
De paisagem.
Te amo.
A segunda pergunta pro Marcos é: se fosse pra você escolher presentear alguém com a vida eterna, uma pessoa da sua família, quem seria?
Eu acho que é minha avó. Apesar de todos os pesares de que eu sei que eu não sou o favorito dela, mas eu sei que se alguém quer chegar aqui e falar, mãe, eu preciso de 50 mil reais porque eu tenho que salvar o fulano, ela, se tiver condições, ela dá mesmo, não tá nem vendo, ela ajuda no que for preciso.
Nossa, não, que eu tô sem brincadeira. Dá uma
cara.
Bom, a terceira pergunta, pro Marco. Eu preciso só de um gabinete
RGBzinho legal.
Já agradeço desde já. A terceira pergunta pro Marcos é: se você fosse escolher um lugar pra viajar agora, nesse exato momento, pra onde
República
você ia?
República Tcheca. Esperar lá o absurdo.
Moral.
O Obsidian.
Ah, isso aí é um plano pra vida, velho. Seria o local.
É, bem que dá pra organizar uma caravana, né? Porque.
Exato, exato.
Qual é a moeda da República Tcheca, mano?
É porque lá que, é, que é, rola o Obsidian Extreme, pô.
É euro.
É
euro.
Não, mas é euro, né?
É.
Euro é pesado,
é. É euro, é Europa.
Eu não sei onde fica a República Tcheca.
Vou explicar pro Rony.
Pra mim, a República Tcheca ficava ali no Rio de Janeiro, ali, na perto do. do Botafogo ali.
Do Botafogo.
Agora vamos começar a pergunta pro Rony. Sim, tá preparado, Rony?
Preparado eu não tô, não, mas vamos que vamos.
Tá bom, vamos lá. É, o teu filme favorito?
Ai, caralho, aí tu me quebrou. Aí tu me fudeu.
Perguntas muito.
Mano, papo sério mesmo, Rei Leão. Rei Leão pra mim, o desenho
eu
animado.
Eu sabia.
Rei Leão, mano, é o desenho da minha vida pra caralho. Mas também tem outros. Mano,
eu nunca assisti.
Tu nunca assistiu Rei Leão? Mano, faz um favor pra ti e assiste. É muito do caralho, velho. Muito da história.
Mas todo mundo fala que...
Animal, é triste, mas é feliz. E tem a vingança, e tem a justiça. Mano, é um prato cheio pra qualquer tipo de ser humano, velho. Aqui.
Os Vingadores.
É, mano. Não, Vingadores é nada, velho. Mano, o Rei Leão forja o teu caráter, tá ligado? É isso, Rei Leão.
Vê o Mufasa. É, o Mufasa não, qual é o nome do filho da puta lá? O Scar.
Não dá spoiler. É muito bom, mano. Tu lembra daquele teu familiar que tu não gosta, tá ligado?
Exato.
E aí tu vê ele se fuder, mano, e tu fala, é muito caralho, mano. É, muito, muito bom, mano. Pode dar o play que é...
O fone vai tatuar.
É prato cheio, total.
Uma grande análise de um filme, é. Né? Quantos anos será que esse filme
cara,
tem?
Cara, tem um
puta, já faz uns 20 anos já, velho.
Lançaram?
É, recentemente, faz uns 3 anos que lançaram o live action.
É, mas é muito
mas
bom.
Mas eu acho
também.
Que o desenho em si deve ter uns 18 Ué. Anos, por aí.
Não, caraca, o primeiro Rei Leão foi lançado em 1994.
Caralho. O primeiro? Caralho, é isso mesmo. Pô.
É, o primeiro. Aí o Rei Leão 2 foi em 98, o ano que eu nasci.
Caralho.
E em 2004 lançaram
o, três,
o Rei Leão 3.
É muito, mano,
Matata,
esse que... é muito animal também. Assiste, esse é muito do caralho. Mas, não, mas tu tem que assistir o 1 primeiro pra depois tu entender o 3, entendeu? Só que ele conta a história de outros personagens, velho. É porque, tipo assim, o 2 já não tem nada muito a ver não com o 1, assim, tipo... Na questão de feeling e tal. Mas o terceiro é muito na mesma pegada, velho. Tanto que o meu dos três dessa trilogia, o que eu menos gosto é o 2, entendeu?
Uh-huh.
Aí o primeiro e o terceiro estão animados.
O Rony fala como se fosse o poderoso chefão.
Eu tô dando minha análise aqui do filme que eu amo, velho.
Justo.
Falar de Rei Leão pra mim é...
Dá pra ouvir apaixonado.
É, mano. Porra, eu gosto demais. Mas Ratatouille, velho. E Os Incríveis. O Wall-E, pra mim, é a melhor... Pra mim, o Wall-E é a melhor história de amor já inventada na história
do
filme, velho. O Wall-E é uma mulher sem falar nada.
O Wall-E é um filme que, não, que tem um amor muito grande, mas não foi muito valorizado, velho. Gostei muito também do
Wall-E. É, mano. É isso que eu tô falando, velho. O Wall-E, ele é um dos filmes de romance, um dos maiores filmes de romance do cinema, velho. E ninguém consegue perceber isso, tá ligado? É foda, mano. A indústria, mano,
de uma paixão,
a
caralho,
academia então, do mercado de filmes é muito cega pra certos aspectos que valem mais a pena, tá ligado?
Verdade.
Como, né?
Isso boa,
mesmo,
boa.
Velho.
O olho de óculos assim, sabe?
Tô tomando meu chá aqui de camomila.
Eu acho que a academia tem que premiar.
Análise boa.
Camomila é corrupta, velho. Só quer premiar gente branca. Cadê que premia a porra de um leão? Não premia a porra do leão, velho. Um rato.
Uma
família que tem superpoder.
Realmente.
Não tem, mano. É só gato branco. Gorila albino. Coelhinho.
Mas... A Branca de Neve foi um dos primeiros filmes da Disney que ganhou Oscar e ainda teve uma homenagem, que eram um Oscar grande e 7 Oscars pequenos, assim.
Ah, eu boto fé. Mas não,
pô. Onde está seu Deus agora?
Branca de Neve? É, de 7 anões, verdade.
Ué, ele tá pensando... O que ele tá pensando?
Eu tava lembrando da Cinderela, velho. Foi mal.
Caralho, Cinderela.
Ah, tá. Vamos para a segunda pergunta.
Ainda é a segunda?
Que é...
É de boa, vai.
Não, essa é a primeira... Eu também perdi aqui.
Nem sei.
Não, essa primeira, é a primeira, segunda. Essa é a segunda.
Aqui eu respondi agora a primeira. Essa aqui tu vai
não,
fazer a segunda.
Não, a que eu vou fazer agora é a segunda. Eu vou anotar no papel.
Beleza.
Aqui. Pois é, vamos para a segunda pergunta, que é... Qual é a pior banda de Manaus? Caralho.
Pior banda de Manaus?
Tem tantas.
Tem tantas, velho. Realmente, tem não, tantas.
Não vale. Vou tirar uma. Não vale esse capismo. Pois é.
Não, é porque vou te mandar real mesmo, assim. Tipo, eu nunca parei pra escutar um álbum inteiro de uma banda, assim, daqui de Manaus, assim, quando eu acho ruim, entendeu? Eu sempre escuto uma banda, uma música, e aí eu paro. Então, assim, eu nunca tive tempo pra escutar uma banda ruim, porque eu paro, tipo, nos primeiros 30 segundos, velho. Então... Se eu não conheço a banda, então é porque ela é ruim. No meu ponto de vista, óbvio, né? No meu ponto de vista.
Polêmico, polêmico.
Então, assim, eu não vou citar nomes porque eu não tenho, mas, nossa, eu odeio essa banda. Mas não tem, não. Uma banda em específico.
Não que tu odeie, assim, que tu fale, meu Deus, que banda ruim do caralho.
Caralho, velho. Aí, deixa eu pensar aqui. Caralho, mano.
Rony é? Transcendeu.
É difícil, velho. Tem muita banda ruim em Manaus. Realmente. Assim como também... Não, assim...
É sacanagem, né? Sacanagem.
Não, é. Banda ruim tem em qualquer lugar, tipo... Mas tem muita banda boa aqui em Manaus. Se fosse, tipo, qual a melhor banda da cidade, eu saberia responder, talvez. Mas a mais ruim é uma disputa difícil.
Verdade.
Tá, não, tá bom. Mas, assim, chuta uma aí que tu acha que é ruim.
Ai, velho. Caralho. Posso responder depois? É, não, porque eu realmente não lembro de nenhum nome, mas eu vou pesquisar agora.
Poder pode, mas eu tenho uma série de nomes aqui na ponta da língua,
eu
acho que o Marcos também
tem.
Fala
aí que eu falo três. Escolho três dessas aí.
Tá. Tá bom, Caos Devasta. Como é que é o nome? Mundo Atmosférico. Meu Deus, vocês metaleiros ouviram esse podcast, meu Deus. E... Como é que é o nome? Ai, tá aqui na minha cabecinha, peraí.
Líbito.
Tá lá.
Nossa, me perdi aqui, desculpa.
Eu não conheço nenhuma que vocês falaram aí, velho.
Esque...
Não conheço mesmo. Sou muito...
Ainda bem.
Desculpa,
ainda
desculpa bem. Decepcionar aí os virtuosos que
antes de eu ser exposed, deixa eu defender meu ponto de vista. Musicalmente eu não gosto. E pessoalmente também os integrantes ali falam muita merda na internet. Coisas que eu sei que parece...
Peraí, era pra...
Era pro Rony, mas...
Polêmica, polêmica.
Não, não. Todo mundo pode dar sua opinião. É. Isso aqui é um podcast.
É porque...
Sim, pode. É que o Marcos falou bem assim. Não, assim, não querendo defender ninguém, daí ele falou mal da pessoa e o caráter dela.
Tipo,
e da banda dela.
Não.
Aí ele não defendeu ninguém.
Muita merda, e é isso.
É, e tipo, no meu ponto de vista também, tá? Eu tô falando tudo isso no meu ponto de vista. Não tô falando, tipo, ah, tem muita banda ruim no meu ponto de vista. Tem muita banda aí que leva público pra caralho nos seus shows e etc. E isso é massa. Só que, tipo assim, eu não tenho nenhum prazer em sair de casa pra ver tal banda e tal. Mas eu falo assim, pô, tem muita banda ruim porque eu penso no contexto não só de uma banda que tá em cima de um palco, entendeu? Existe o contexto das pessoas que tocam na banda, o contexto do que as pessoas defendem. Então, tipo assim, a banda deixa de ser só aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que sobe no palco, toca sua música e desce dele. É muito além daquilo, é antes do palco, é depois do palco, é na internet, é no estúdio, isso é aí. Quando tá assistindo uma outra banda. Então, assim, se tu for somar todos esses fatores, tem muita banda ruim aqui em Manaus. Mas existem muita banda, mano, milhões não, porque a gente tem tudo isso, né? Mas, tipo, muitas bandas boas na porra dessa cidade. Infelizmente, a gente não é valorizado, velho.
Isso é verdade.
Mas é da hora, tipo, no meu ponto de vista, é isso. Uhum.
Bom, vamos para a terceira pergunta, agora que ele descarregou aqui, né?
Justíssimo.
Escolhe um dos dois aqui presentes, ou Marcos ou Gabriel, para ser salvo de um avião pesado caindo. Tu tem que salvar um deles dois.
Não, mas... Mano, eu escolheria... Mas pensando no presente... No presente agora, no presente...
Como
pensando
assim?
No momento de agora, tipo assim... Porque se fosse...
Não, tu tá no avião, aí...
Eu vou... Ó, nesse momento, eu estou em um avião junto com o Marquete e o Gabriel. Eu salvaria o Marquete, por quê? Porque o Gabriel tá chapado, ele nem ia saber que o avião tá caindo.
Argumento bom.
Eu tenho resposta pra tudo, Marquete.
Esse menino, nossa.
Eu tenho resposta pra tudo.
Esse menino é um gênio. Será que agora o Gabriel, ele tá...
Será que ele tá
bom o suficiente pra responder
velho,
alguma pergunta?
Tá na cal,
Gabriel.
Será que ele tá no corpo dele?
Tô ouvindo, seus caralho. Vai.
Aí sim.
tá bravo, ele tá bravo. Vamos lá começar com o Gabriel. Tá pronto, Gabriel?
Vai.
Demorou demais, mas tudo bem. Escolhe um lugar no mundo pra tu recomeçar a tua vida.
Ei, pesado.
Ei, só pergunta boa.
Recomeçar minha vida.
Pergunta boa.
Cara, eu nem sei dizer, nessa situação que a gente tá vivendo agora, pensando no agora, sei lá, cara, eu me metia no interior, sabe?
Porra.
Eu ia cuidar dali, mano. Minha plantação, meus animais, mano. Não tem outra opção, a não ser. Na época que a gente tá vivendo agora.
E pós-pandemia?
Ou seja, ele vai virar fazenda.
É, isso mesmo.
Vai tocar fogo na Amazônia, né, Gabriel? Parabéns, Gabriel.
Que horror.
Agora eu vejo a sua índole.
O Gabriel com o carrinho dele assim, então, e o fogo vindo assim. Ele criar boi.
É isso aí.
Vamos pra segunda pergunta. Escolhe ou o Gabriel não, o Rony ou o Marcos pra tu falar uma coisa que tu sempre quis falar. Eita. Pra um deles dois.
Caralho, mano.
Eita, agora vem pedrado. Eu senti a dor, né? Senti a dor na voz. Fala pros dois, mano.
Mas peraí, falar o quê?
Pode ser pros dois, pode escolher.
Me
só
xinga,
um.
Mano.
Uma coisa
jeito
que você sempre quis falar, mas tu não falou.
Porra, mas não, eu não tenho nada que eu não tenha que falar. Ok, né? Deixa eu ver. Cara, não tenho nada. Sinceramente, eu não tenho nada.
Esse é do fundo da alma.
Mano. Cara, a gente já tem intimidade pra falar algo na cara da pessoa, entendeu? Então não tenho nada pra esconder nada, não.
Ô, brabo.
Mas tu nunca quis dizer um negócio assim pra eles, assim, tipo, sei lá, uma coisa emotiva ou alguma informação, algum segredo, assim?
Não, cara, não. Sinceramente, não mesmo. Acho que se tivesse algo pra ter que abrir... 100%
com... certeza.
Não, sério, se eu tivesse algo pra ter que me abrir com eles, eu chegava com eles. Mas eu não me segura nada, não.
Não.
Eu acho que a gente chegou no nível de amizade assim tão de boa que qualquer assunto
que a gente
é muito
pode
tranquilo
ser...
de tratar, saca?
É, exatamente.
Não existe nenhuma barreira ser... emocional ou algum tipo de medo ou receio.
Principalmente,
assim,
olha, que... o Rony é a prova disso, entendeu? Porque muita delícia.
Eu não, eu não. Você nada não.
Cara,
ele nem conhece.
Eu falei em questão ao Rony comigo, entendeu? Tipo, muita teve, chegou a ocasião de que eu chegava a descarregar muita coisa com ele, entendeu? Tipo, do íntimo mesmo. Então, porra, acho que se eu tivesse como repetindo a tua pergunta, se eu tivesse algo que eu não queria falar com ele, pois eu já tinha falado, cara. Então não tenho nada a esconder.
Não. Tá certo, acho que é não me esconder. Vamos pra terceira e última pergunta, pra depois a gente começar a falar sobre os álbuns que vocês escolheram e uma música no álbum. A terceira
vai
pergunta...
Agora.
Escolhe agora.
O quê?
A terceira pergunta pro Gabriel é: me fala um desenho da tua infância que foi muito importante pra ti.
Boa.
Pergunta boa.
Essa é uma pergunta boa. Cara, mando muitos desenhos fazendo parte da minha vida, cara.
Bom dia, que companhia.
Eu guardo no peito, sabe? Mano, sério, que... Porque pra ter que selecionar, eu nunca tenho nada preferido, cara. Só pra te ter, eu não tenho nada preferido. Então é muita coisa, sabe, que eu gosto, que eu amo pra caralho. Mas, porra, pra ter que escolher um desenho só, eu não sei dizer um desenho que marcou minha vida, assim, porque foram muitos. Mas tá bom, vou escolher um deles. Ai, deixa eu pensar num aqui.
Tenta ver o que tu mais tu viu, qual, assim.
Tipo, se tu tivesse numa ilha, irmão, e tu tivesse a opção de escolher e levar
um desenho.
Um desenho pra ir assistir lá o resto da vida, mano. Só esse. Qual seria, tá ligado? Esse é o desenho da tua vida, velho.
Porra. Mano, eu sou o único. Eu sou o único otaku daqui, né, mano?
Credo, mano.
Caralho,
mano. Uma
mano,
de
mano acho que eu tô com uma. Qual é? Mano, o desenho que marcou minha vida de verdade até hoje marca, eu vou dizer que é Naruto, mano. Aí porque, sim. Porra, desde moleque eu vejo Naruto, é mano.
Sabe?
Então, porra. Então, é isso aí.
Narutão da massa, quem nunca, velho?
Realmente.
Pois é, mano. Tipo, porra, é onde nunca... marcou minha vida entendeu? Até hoje. Tipo, vou ter uns 30 anos assistindo Naruto, vou ter a mesma emoção de quando eu era moleque. Então, isso é foda.
Rock Lee versus Gaia, quem sabe, sabe.
Porra, não, eu tô tocando aquele Link Park com ele. Ei, porra, até doido.
É doido.
Aquelas cenas de luta com qualquer tipo de banda que tava em alta.
É, louco, né?
Mas o de vocês dois aí, do
AMV.
Cara, um desenho. Depende, eu acho que o que mais me fez, assim, tipo, gostar muito de desenho foi Dudu e Edu, velho.
Puta,
me
mano.
Amarrou, que
porra,
velho.
Porra. Aí eu vou mandar.
Aí tu mandou, velho.
Vocês três, hein?
Mano.
Botei fé.
Um desenho que eu curtia pra caralho, assim, porque quando eu lembro da minha infância, é esse desenho que eu lembro, ali por volta que passava 10 horas da manhã, era aquele Liga da Justiça, mano, e depois passava o X-Men na SBT, tá ligado?
Aí sim, hein?
Mano,
nossa.
Esses dois...
cheiro de almoço aí, ó.
Cheiro
de almoço.
Esses dois desenhos, mano, me cativavam, tipo, de uma forma cabulosa, assim, que eu era o Spike na época, meu sonho era ser o Spike. Quem não sabe quem é Spike, porra.
Porra, tu parece mesmo, mano.
Mano.
Tinge o cabelo de louro, o Spike.
Mano, uma menção honrosa. Que hoje em dia, se eu visse, acho que eu choraria vendo. Super Choque.
Porra, Super Choque é God, mano.
Eu acho que a ideia racial do desenho é muito boa. Quando a gente é mais velho, uma vez assim, caralho, pesado.
Uhum. Isso.
A gente, quando assiste, quando é criança, a gente não percebe algumas coisas que o desenho...
Exato. Passa. Algumas mensagens, até que tipo, subliminares, tem... né?
É, cara, acho que todo desenho...
Uhum. Tem um episódio da Liga da Justiça, eu não tô me lembrando muito bem, que tinha uma garotinha que ela ia morrer, eu não lembro por que ela ia morrer, mas o Batman ia ficar junto com ela até o fim. Eu não lembro o contexto, eu sei que ela tava num balanço. Aí, tipo... Sei lá, acho que foi uma das primeiras cenas emotivas, assim. Mas um desenho que me marcou na minha infância, eu não lembro o nome, eu só lembro que era uma tartaruga, que era uma professora. Ela, na verdade, ela era uma aluna, ela queria ser professora. E aí, ela tinha um tartarugo que gostava dela, mas ele queria viajar ao mundo. Aí, eles se separam, aí depois eles ficam juntos de novo. E aí, rola até um beijo na boca.
Não, faço ideia.
Mano...
Olha as coisas que...
No mínimo, cara, uma lunática, Marquete. A senhorita Anael.
Anael começou a tomar doce cedo, mano.
Pesado, né?
Eu tava vendo Tartaruga Ninja que... e meteu essa lombra.
Caralho.
Eu nunca vou me esquecer desse desenho, mano. Um dia eu vou achar de novo.
Joga no Google. Não, joga no Google aí.
Olha a tartaruga se beijando.
Só pra provar que existe,
eu não... né? Eu não sei nem como é que é. Como é que eu coloco a tartaruga se beijando ao sonho de ser professora.
Do nada, né?
Eu tô falando.
Do nada.
Eu tô falando, né?
Deixa eu ver que tartaruga queria.
Realmente.
Eu vou jogar aqui. Tartaruga, eu queria ser professora.
E na minha época que eu era criança. É, criança não, mas tipo, no primeiro ano do ensino médio, eu falava do filme do South Park e ninguém conhecia. O pessoal achava que eu era doido.
Mano, eu sempre assisti South Park desde o meu nono ano.
Não,
tipo,
eu gostei do filme, mas o desenho eu gostei, velho.
Ah, mano, desenho pra caralho, mano.
Mano, eu nunca vou esquecer.
Mas é pesado.
Vocês sabiam que em 1999, acho que foi 99 ou foi 2000, eles decidiram passar na TV aberta. Era na Globo, tava passando o comercial da Coca-Cola, depois começou o South Park. Eu nunca vou esquecer desse dia. Era meia-noite, eu tava sentada na cama, tava eu e minha mãe. E aí começou, eu lembro do Eric Cartman xingando, assim, falando um monte de coisa. E a minha mãe ficou indignada. A mamãe ficou indignada. Ela... Natal, tá passando essa merda. E ela começou a falar um monte de coisa, não tá entendendo merda nenhuma. Eu olhando assim, daí ela começou. A mamãe teve um ataque, ela meio que tava chorando assim. Pô, aí ela sentou na cama.
Caralho.
Do nada.
Aí o meu pai veio do banheiro. Aí, tipo, ele perguntou: o que, que foi? O que, que foi? Daí a mamãe tá passando uns negócios aí na Globo.
Comunista essa Globo.
É. Globulista.
Cara, acho que umas coisas que vocês não passaram na vida, que eram uns traumas sem vocês entenderem o porquê. Assim, que parece que os pais da gente tá meio, sei lá, fora da casa.
Os pais?
Ah, mano, mas bom, é, mas isso, né? Como... É, no fundo é isso. Imagina, mano, uma geração que sempre teve que esconder tudo que sentia, nunca teve apoio psicológico. No mínimo é isso, né?
Realmente.
Pois é, minha mãe era militar, né?
Pesado.
Um ponto a mais pra ela.
Bizarro. Bom, vamos começar aqui com o Marcos. Não sei se esse tempo que eu. Esse tempo que eu dei, não sei se tu conseguiu pensar em, tipo, três álbuns.
Pera.
E.
Muita calma nessa hora.
Me fala um álbum e me fala uma música desse álbum. Que, assim, pode ser aleatório ou que te marcou.
Caralho.
Muito.
Tá, um álbum que me marcou junto com uma música. Cara.
Não precisa ser tipo que te marcou, pode ser só o que tu gosta também.
Eu vou. Eu poderia falar de política, mas isso todo mundo já. Eu já falo normalmente. Então, o álbum que me fez adentrar no mundo do crossover. Foi o Dr. Living Dead, Crush the Sublime Gods e a música Team Dead. Tipo, eu não conhecia muito bem a... Acho que era 2015, por aí. Eu já tava, entre aspas, tocando com a Repetente. Aí eu comecei meio que um projeto com o João Cycle. Quem lembra o João Brasil, muitas saudades. Ele era o pai do... Ele era o pai do crossover, do hardcore do Manauara. Então, ele quis montar um projeto crossover, eu não conhecia crossover. Então, ele, mano, escuta essa banda aqui. Me mandou logo. Já conhecia Suicide, assim, eu gostava, mas não era uma coisa...
Colocou na tua mão, né?
Ouve essa... Aí, tá. Ouve essa banda aqui, Dr. Living Dead. Eu, pô, fui ouvir. Meu amigo, eu botei esse clipe Team Dead, meu Deus. Eu fiquei retardado no crossover, mano. Eu fiquei, caralho, bicho, que foda, mano. Caralho, que desgraceira de som. Aí pronto, mano, foi tudo que eu
tinha colocado a bandana.
Eu conheci muito mais o Suicide. Eu conheci Excel, eu parei pra ouvir bandanos. Eu fui ouvir Possuído pelo Cão. Aí, tipo, eu virei retardado no crossover nessa época. Pra mim foi um ápice, um marco histórico conhecer o crossover.
Agora, me fala mais um álbum. Tenta, tipo, não ter tanto a ver com o primeiro que tu citou. É mais um álbum e uma música dentro desse álbum que... Assim, da tua preferência.
Qualquer álbum, assim?
É.
Tá, deixa eu pensar aqui. Tá, eu vou no... De sempre, que todo mundo me conhece, eu vou no Ciano, da Fresno. Algo bom, que eu amo demais.
Chorei.
E a música...
Ah, nossa, que susto, eu pensei que tava votando.
E a música que me marcou foi o Cada Poça Dessa Rua Tem Um Pouco de Minhas Lágrimas.
Eita.
Eu poderia citar esse álbum inteirinho, mas essa, quando eu ouvi, meu amigo, caralho. Pesado.
Já senti vontade assim, né, de fazer chapinha.
Chorei muito já ouvindo essa música.
Bom, assim, do Fresno, eu nunca tive tanto contato, a não ser o... Como é que é o nome? Esqueci o nome da música. Desliga o rádio, vai chover.
Tu conhece as que passou na mix ali, né?
Pois é.
Mix FM.
Pra ele é muito bom.
É muito bom.
O que tocava na rádio. A rádio tava tocando tipo, em todo lugar depois. Aí, Marcos, você escolhe só mais um pra gente finalizar.
Tá. Um álbum que eu gosto, assim, da minha preferência?
Tu não precisa nem gostar. Tu escolhe aí.
Cara, no momento, deixa eu ver. Acho que no momento o que eu mais tô ouvindo... Cara, eu vou no Escorrendo Pelo Ralo do Surra. Tipo, eu sempre fui muito fã de Surra. Mas esse álbum pra mim, mano, é o topo do topo deles. Meu amigo, é muito bom mesmo. Muito político, muito questão ambiental, violência, o caralho, revolta.
Álbum lúcido.
Isso pra mim resume tudo, assim, o que a gente sente no momento.
Não querendo puxar o saco, mas eu acredito que o Surra não tenha nenhum álbum ruim.
Concordo. Eu sou apaixonado também pelo Ainda Somos Culpados. Eu acho a produção do álbum e as músicas, assim, foi no mesmo. Esse álbum até foi lançado no mesmo dia que a Superbad lançou Descaso de Importância.
Eu meio que beatifiquei o Bica na Cara. Eu acho que, tipo, todas as músicas lá eu sei de cor. Então, acho que é o... Na minha concepção é o melhor deles, assim. Mas, tipo, tudo é muito bom, aí tem o melhor. Aí a gente vai agora pro Rony. Não sei se ele escolheu os três álbuns já.
Não, mas eu tenho uma ideia.
Se ele vai escolher agora.
Escolhi agora.
Vai, primeiro.
Primeiro é uma banda que eu conheci por conta do Gabriel e do Alex Ali, assim que eles entraram na Líbito. Foi uma banda que se tornou muita referência pro disco auto-intitulado. E é o CD Youth do Citizen. Mano, eu simplesmente escuto esse CD, velho, de cabo a rabo, e eu não consigo enjoar de absolutamente nada desse CD, saca? E até hoje é muita referência musical pra mim, assim. E as letras pra mim são muito profundas, tá ligado? Tipo, toca pra caralho, assim, quando tu tá naquele teu momento que tu precisa escutar alguma coisa, assim, de qualquer pessoa que seja. E esse álbum pra mim é muito importante, e em especial a música Sleep, que é, porra... Mano, meu... Sabe aquelas músicas que tu queria ter escrito e feito? Pra mim é essa.
Sempre sinto.
Exatamente.
Essa música bate.
Bate, mano. Bate, dói.
Eu nunca parei pra ouvir.
Escuta,
cara,
véio.
Essa banda é maravilhosa.
Escuta em especial esse álbum, velho. Escuta em especial esse álbum. Muito foda. Muito,
não conheço
muito
a banda.
Foda. Escuta, Marquete.
Eu já vi
bom,
muita gente postando sobre, é que nem...
Não, eu vou pôr pra tocar aqui quando você
aí
quer.
Muito foda.
Vai ouvir Sirius e Cunhote.
Mas assim, eles são, tipo... É tipo mais música sentimental?
Sim. Eles são
tipo
emo,
post
hardcore, assim. Então é uma parada bem...
É, uma vibe bem mais psicodélica, assim,
é,
mesmo.
Os últimos álbuns. Mas esse UF que a gente tá falando é uma parada mais emo, post hardcore. Tipo, são uma música bem melancólica mesmo, saca?
Mano,
da hora.
É, post hardcore tá aí o The Story So Far, velho.
O The Story So Far.
Agora o segundo.
Porra, peraí, mano.
É.
Segundo.
Esse é meu assunto. Não, esse é meu assunto.
Na tua vez, Gabriel, na tua vez. Mano, o segundo CD. Quer falar alguma coisa?
Não, eu ia falar só que o segundo álbum ele pode ter até um pouco a ver, não sei, com o sentimentalismo. É, assim, como eu vou tentar explicar. Tipo, pode ser algo que tenha te marcado também, entendeu?
Uhum. Tá. É, eu vou...
Assim, tem muita gente...
Eu vou falar de um álbum que tá muito presente no meu presente, tá ligado? É, eu tenho escutado... Uhum. Foi a primeira vez que eu parei pra escutar esse artista e eu me apaixonei pra caralho, em especial por esse álbum. É, que é o Amarelo do Emicida, velho. Mano, esse CD é muito foda. É tipo assim, uma aula. Uma aula do caralho, saca?
Ela te mandou mensagem.
E eu acho muito foda, assim, porque tipo, ele fala muito de rotina, fala muito do cotidiano, de tentar vencer na vida e tentar lidar com os problemas que aparecem. E que, tipo assim, tu pode contar com os teus amigos. E é um rolê esse, assim. E que é muito foda. E uma música que eu escolhi, que, assim, desse disco e que retrata muito a minha vida hoje é a música Quem Tem Amigo Tem Tudo. Bom. Que é uma música com Emicida, com o Zeca Pagodinho.
Caralho.
Mano, é muito foda essa música, muito, muito foda, saca? Então, tipo, a letra é muito do caralho, assim. É aquela música que tu senta, bebe e lembra dos amigos e tu sabe que tu nunca tá só, tá ligado?
Porra, mano, essa é a música que dói.
Dói, dói. Dói de felicidade, tá ligado?
Amarelo tem um feat com a Pabllo Vittar,
tem,
mãe.
A Pabllo Vittar e a Majur, velho. Em cima de uma música do Belchior.
Chegou uma época assim que eu acompanhei o MC.
Foi, eu ouvi o pessoal falando sobre.
Muito da hora esse CD. Tá.
Eu nunca fui de acompanhar o MC, né? Mas... alguns projetozinhos dele eu gostava bastante, e também de projeto audiovisual dele, são bastante legais, porque ele foca numa coisa mais futurística e meio tarantinesca também.
É, direção de
e
arte.
E agora
é
o terceiro.
Terceiro álbum, esse aqui é difícil escolher, porque eu tava entre Chico da Silva e essa banda. Chico da Silva é um artista do norte, em específico, eu acho que ele é de Manaus, acho que ele é de Taquatiara. Ou de Parintins, mas um artista muito foda que foi gigante e é gigante até hoje. Mas eu vou escolher o álbum Camisa 10, Joga Bola Até na Chuva, do Charlie Brown Jr.
Aí, amassou.
Mano, é um disco animal.
CD bom de
aula. Charlie, esse CD é muito foda. Eu só não escuto mais ele porque o CD do o rádio do carro não pega leitor, não pega CD, mas, mano. Quando tinha, eu escutava todo dia esse CD e animal. E uma música que eu acho do caralho desse CD. Nossa. É Puro Sangue, velho. Puro Sangue, pra mim, é visceral, tá ligado? É sincero, é um lance de enfrentar a vida. E, mano, eu tô aí pra tudo, velho. Esses são os meus três discos.
Esse CD também é Dias de Sol, mano.
É,
caralho,
velho. Só pra vadiar.
Só pra vadiar, mano. Pra mim, só pra vadiar.
Fudido.
Eu não conheço, assim, alguma pessoa em que o Charlie Brown Jr. não tenha feito parte, assim, da infância. Sim, pra adolescência, assim.
Mano, o Charlie Brown...
Até acho que é estranho, assim, uma pessoa falar que não ouviu.
Do ano 2000 pra cá, velho, é tipo, sempre foi referência pra alguém. E, assim, querendo ou não, há quem fale mal, né? Mas o Chorão é um puta de um frontman, velho.
Sim, mano.
O cara
sim.
Tinha atitude... Ele tinha uma força e tinha carisma na mesma medida. Então, assim, o cara é gigante no cenário musical brasileiro. E isso é animal. Eu, em questão de show, assisto muito o show deles, assim, no YouTube. E levo ele como referência pra caralho, assim, velho.
Uhum.
É isso.
Eu também acredito que, sei lá, sabe a Conduta 092, uhum, aquela banda da Alvorada? Uhum. Eu acredito que ela carrega muito também do Charlie Brown. Eu acredito também que o Lacruz, ele tem uma energia muito parecida. E que eles também vão... Se eles continuarem assim no pique que eles estão sempre produzindo e lançando música, gravando, porque o Lacruz, ele me manda às vezes alguns áudios de umas composições que ele faz, ele não sabe se ficou bom.
Uhum.
Só que, tipo, só de ouvir ele mandando no violão, o que tá saindo da mente dele naquele momento, tipo, o cara tem muito talento mesmo.
É.
Tô puxando o saco não, tá? Porque ele é meu melhor amigo.
Inclusive, salve, Conduta 092, mas... né?
Aí sim.
Bandaço. Eu gosto demais de Conduta, velho.
Rafael, me beija.
E falando de conduta
Rafael,
específico, eu vejo muito potencial nessa banda, mano. Tipo, eu acho que é uma banda que vai pro lado do rock, até do hardcore, e vai pro rap, então vai pro samba. Então, assim, é necessário ter uma banda que caminha por várias vertentes, assim, e que esteja com vontade de fazer acontecer, né? Porque talento não serve de nada se tu não levanta a bunda da cadeira, velho. Então, Conduta 092 é uma banda que vai crescer.
Concordo.
Uhum. Acho que com carisma você chega em qualquer
exatamente,
lugar também.
Exatamente, velho.
Trampo honesto,
mano.
Carisma.
Sincero, honesto.
Falando de carisma, vamos para o Gabriel?
Vamos.
Isso. Já tem os álbuns em mente?
Não, porque como eu disse, eu nunca tenho nada preferido. Mas vai, bora. Sério,
não,
cara.
Precisa ser teu preferido. Pode ser algo que faz diferença pra
sim,
ti.
Sim, sim. Que tenha marcado, né? Então. Beleza, deixa eu ver. Por onde eu começo? Acho que primeiro, eu vou começar pelo mais recente. Bom, a banda que marcou começo, assim, principalmente começo quando eu tava com a Libito, foi a Basement. Porra, mano, foi inspiração pra caralho, tanto pro CD da Libito, quanto pra nossas composições, performances, assim, uma banda que eu sou apaixonado até hoje. Ele tem o primeiro álbum, que, claro, não é o meu preferido, mas tem uma música nesse álbum que me marcou, tipo, fudido, sabe? Que é uma música que eu nunca vou me enjoar, que é a Yok, é o nome da faixa. Cara, eu amo essa música, eu amo a letra dessa música. Acho que nem os moleques, assim, tipo, tem um apego por ela, assim, como eu, sabe, que eu fico... É isso.
Eu pensei em farinha Yoki.
Sim.
Yoki. Não
pronto.
É japonês, né? Yoki.
Farofa pronto.
Como é?
Já pensou no segundo também?
Não, mas vamos lá. Deixa eu ver. Cara, é muita banda, puta que pariu. Eu fui um moleque que cresceu vendo MTV, então existe um mundo enorme, né? De bandas assim na minha cabeça.
Nossa,
porque eu não tenho favoritismo, eu sempre amo uma coisa de uma forma diferente, um álbum, uma banda, um artista, tudo. Então eu prefiro ter algo assim significativo com cada uma delas diferente. Então, deixa eu ver. Tá, tem uma outra banda aqui também. É uma banda que tinha o guitarrista do Reitinho, que é o vocalista, na verdade, ele era guitarrista dessa banda, que depois foi pro Reitinho. O nome dessa banda é Street Bulldogs. Puta que pariu, mano. É muito meu. Eu, moleque, mano. Eu amo essa banda. Que eu queria tanto que tivesse pelo menos uma reunião delas hoje em dia, sabe?
Pesado.
A última foi em 2011, quando eles encerraram no hangar, mano. O cara foi lindo. Eles lançaram o último álbum, que foi o Tornado Reaction. Mano, que tem a primeira faixa é o bastante, sabe, pra me definir assim quando eu tô no dia de merda, que é quase todo dia. Se eu ouço essa faixa, mano, eu vou lá em cima. Então, porra, essa banda e esse álbum marcou pra caralho pra mim.
Street Bull.
Caso um dia algum deles possa te ouvir, tipo, ouvir esse podcast, tu pediria, tipo, uma reunião?
Cara...
Se reúne aí, pelo amor de Deus.
Ok.
Assim, nada é impossível, tá?
É,
porque
mano,
a internet tem mais
gente.
É verdade. Se tá na internet, é verdade. Justo.
Se tá na internet, tá na sua casa.
Aí sim.
Inventei um slogan agora. Eu que inventei. Se alguém quiser comprar,
patente pendente.
R$10.
É isso aí.
Mas assim, uma pergunta agora que falei pra vocês três já, pra encerrar. Se vocês fossem, tipo, montar uma banda, vocês três aí, tipo, qual seria o nome e qual seria o estilo?
Mano.
Vamos primeiro pro estilo.
Mano, como eu tô com vocês, certeza que seria emo, poxa, hardcore.
É, o Marquete ia ser obrigado a tocar emo, poxa, hardcore.
Se livre, herói.
Caralho. Tá, e aí,
não nasci livre. Não.
Na Siri é foda.
Cara,
eu nasci repetente.
Nome, velho.
Nome é difícil, né?
Cara, eu gosto de Underdog.
Underdog define minha vida.
Por cima do
Underdog.
Eu pensei muito nessa banda que eu tô agora, tipo, no Nosso Herói. Eu queria pôr como Underdog, pô, porque tipo, é um nome que eu tenho um apego enorme pelo significado. Então deixa pra lá. Eu vou colocar no Nosso Herói mesmo, que também é outro nome que marcou pra pôr. Marquete ama.
Mas teu cu. Música ruim.
Então.
Pode acabar o rolê. Então tá aí, ó. Mais uma banda pro Senai amazonense, Underdog, uma banda de post hardcore emo, formada por Gabriel Felipe, Marcos Correia e Ronison Fagundes.
Aí sim.
Ei, mas isso aí tamo cogitando já, ó.
10 futuros.
Projeto paralelo.
Agora respondendo aquela pergunta. Qual você acha a pior banda de Manaus? Underdog.
É verdade.
Nasceu a
banda. Porra, fazendo jus ao nome.
A banda que acabou antes de começar.
Justo.
Underdog por cima do cachorro.
Por cima do cachorro é foda.
Ai, não, cara. Não.
Por cima do cachorro é foda.
Colocar a foto do Brasa.
Da Zimbra.
Da zebra por cima do braço.
Da zebra.
Misericórdia. Ela tá muito plena aqui agora. Só amanhã que ela vai assistir foto do braço, certeza.
Ah, mas ela tem que visitar.
Não, ela vai. Vê se outra. Muito bom, mano. É dar uma paz ver eles dois brincando.
Cachorro brincando traz paz.
É, traz paz. Se o mundo tivesse dois cachorros brincando a cada esquina, não existiria guerra.
Também acho.
Somente. Só isso que eu tenho pra dizer.
E a banda Underdog, aí embaixo. Aí embaixo a frase do Rony.
2020.
2K20.
Bom, mas essa foi a minha entrevista / podcast com o Milhouse, Fernando Holliday, do Sonia
Boy. Seu cu Holliday, velho.
Eu não votei no Bolsonaro porque ele é um mito.
Isso aí que.
Nice podcast, velho.
Mas assim, tem algo a acrescentar?
Ó, vou acrescentar uma coisa. É porque eu sei que se alguém escutar muita gente talvez fique irritada com o que a gente falou sobre bandas. Mas é isso que eu falei mais cedo. Façam um trabalho bem feito,
profundo.
Tenham vergonha na cara de lançar material sendo ruim ou não, tenham coragem, invistam em vocês, não só como banda, mas como pessoa. Porque sempre tem alguém...
E brigue na internet.
Sempre tem alguém se inspirando em vocês e sempre tem alguém disposto a escutar vocês. Então, é isso. Vocês...
Oh,
não
briguem
na internet. Isso aí.
Não briguem na internet. Na verdade, só entrem na internet pra divulgar flyer de show, divulgar música e é isso.
Boa, boa.
Beleza? A galera já é meio velhinha pra ficar trocando farpa na internet, velho.
Olha!
Verdade.
Esse menino dá muito orgulho, ó. Muito orgulho. Muito orgulho.
Briguem na internet, se matem. Brigue com a sua família. Disfarça amigos.
Aí desliga o podcast daí. Obrigado, internet.
Foda-se.
Cara,
esposa de Manaus. Esposa
bom,
de Emma.
No próximo podcast.
Cara, o que eu posso dizer como caso final? Cara, conheçam bandas novas. Saiam da zona de conforto. Saiam do nicho. Conheçam nichos diferentes.
É isso aí, moleque.
Tenham pelo menos a ideia do que vocês estão fazendo, do que vocês defendem. E me sigam na Twitch.
God!
/Rafael CV.
Aí, a Nael vai deixar o link aí Twitter. Embaixo aí.
Tá aí.
O link da descrição.
É. Esse. Que esse menino é maravilhoso, olha, visionário. Eu sou muito feliz de eu não ser uma pessoa hardline, porque se eu fosse hardline, o Gabriel não tava aqui. E a melhor coisa do mundo é ter com alguém chapado.
Verdade, eu gosto.
Verdade, verdade.
Não, nem se eu não tivesse chapado, ela não ia deixar.
Bom, mas eu quero que vocês saibam que eu amo vocês, tá? E
também te amo.
Pra publicado, vai ser editado, relaxem. E o próximo podcast vai ter mais gente, eu tô contando também com a presença do Dido da Super Brava. E mais duas confirmações. O Dido, ele é velho, né? Eu adoro isso, porque ele é velho. Ele é muito gente boa, converse com ele. Hashtag converse com o Dido. Mas gente, se ele gosta enquanto, do Natan, também é gosta. Isso. E quando eu tiver editado, eu vou mandar pra vocês. Ele e o Natan são best friends.
Vai ser editado, vai ter 15 minutos esse podcast. Também vai ter só o nosso nome e a gente tentando se falar.
Pois é, importa.
Mas é isso, menina Nael. Obrigadaço pelo convite. Foi da hora.
Foi legal.
Eu tava super ansioso, velho. Mas foi da hora.
Tô pronto pra ser cancelado.
É, exatamente. Pelo de banda de Manaus. Alô, Mandrake!
É isso aí.
E... Menino do céu! Ai, que dia lindo, eu vou te pagar com bolo ou refrigerante?
E...
O Gabriel tem uma coisa pra falar.
Aí tu quer, minha mano, afirma, mano. Isso aí tem que ser cortado, hein? Tem que ser cortado, isso aí. Não quero ver velho ficar mandando farpas pra mim, não.
Eu vou colocar...
Tá, é fudido agora.
Acabou, a minha banda acabou, mano. Não, minha banda
colocar
acabou.
Colocar um pi,
mano.
No fundo.
Eu
que era a minha banda nessa cidade.
A Límite foi cancelada. Me poupa disso, Anael, por favor.
Ah.
Límite vai ser cancelada.
Eu vou editar, calma, relaxa. Tô nervoso.
Tô nervoso, cara.
Tô nervoso, mano. Tá doido,
O Rony tá planejando.
Eu sou muito novo pra ser cancelado, mano. Daqui a pouco o meu irmão vai ser cancelado, velho. Meu irmão no Jardim de Infância.
Não.
Pô, Joãozinho, não achei legal aí, mano, você tacando boa linha de papel no seu amigo. Acho que você tem que rever os seus conceitos, né, João? Eu sei que você tem 10 anos, mas você vai ser cancelado na internet.
Você vai se levar um exposed.
É isso mesmo.
Ele não vai nem entender, né, velho? Que?
É, dá.
Aí. As crianças tudo gosta de mim. Eu tenho uma sorte. Vou levar o Rony embora.
Adora, né?
Tá cheio de álibi, mas a Nael aí pra defender ela. Certa ela.
Certa.
Verdade. Coloca ele pra... Colocar pra trabalhar aqui, fazer tênis aqui pra mim.
Aquele Nike que o Gabriel tanto compartilha é feito de criança, mano.
Como é que é?
Tá com negócio de Nike aí.
É feito de criança, pele de criança.
Não fala do meu Bidioda, não.
Bidioda, é, mano? Bi, trampo escravo, o nome do sapato.
Eu vou finalizar
dele
com uma música.